Governo estuda taxar todas as compras internacionais. WhatsApp não parece ser tão seguro assim. Especificações do Galaxy Note 7. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Prepare seu bolso. O governo está planejando taxar todas as compras internacionais, ainda mais depois do crescimento considerável das compras em sites chineses e norte-americanos de 5 anos para cá. De olho nisso, o governo enxergou uma oportunidade de lucrar um pouco mais com a carga tributária sobre os importados. Atualmente, encomendas de até $50, contando frete, classificadas como presentes, são isentas de impostos desde que a transação aconteça entre pessoas físicas. Mas se o valor da compra ultrapassar o limite definido, incide o imposto de importação, a taxa dos correios, o ICMS, toda a dor de cabeça da alfândega. E a situação, que já anda complicada, pode piorar. Henrique Meirelles, atual ministro da Fazenda, e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio e Serviços, debateram novas medidas econômicas, entre elas taxar todos os tipos de remessas do exterior ou adotar um valor simbólico para a isenção. A iniciativa visa restringir mais ainda as compras em sites internacionais e, claro, aumentar a arrecadação. Por hora, nada foi definido ainda, mas em breve teremos novidades.
Parece que a constante afirmação do WhatsApp de que não é possível ter acesso a mensagens deletadas não é tão verdadeira assim. Um pesquisador especializado em iOS, chamado Johan Zdarsky, examinou imagens de discos da versão mais recente do mensageiro e descobriu que o app mantém, sim, alguns traços forenses de registros de conversas dos usuários. E esses dados podem ser acessados tanto fisicamente quanto remotamente através de sistemas de backup, mesmo que o usuário tenha excluído a mensagem de seu dispositivo. Segundo o especialista, o problema relacionado a essa questão de privacidade está no banco SQLite, utilizado nos códigos do WhatsApp e de outros apps de mensagens. Isso só leva a gente a pensar no caso do mensageiro com a justiça brasileira. Pelo jeito, o aplicativo vai ter problemas e pode enfrentar o seu quarto bloqueio.
A galera do Reddit vazou algumas especificações do vindouro Galaxy Note 7, que só chega na semana que vem. Um usuário chamado Samsung Smart publicou ontem o que seriam as especificações do dispositivo, alegando ter sido ele mesmo que vazou as informações a respeito do Galaxy 7 e 7E de há alguns meses. Vamos ao que interessa. Segundo o cara, o dispositivo vai vir com 4 GB de memória RAM e 64 de espaço para armazenamento interno, bateria de 3.500 mAh e proteção Gorilla Glass 4, além de um corpo similar ao S7 Edge, com cantos arredondados e um display quase que de ponta a ponta. O usuário também disse que as cores padrão do novo Galaxy Note serão o azul, com detalhes em dourado, mas que existirão opções em preto e cinza. Já a câmera deverá vir com 12 megapixels e equipada com recurso de filmagem de câmera lenta. Além disso, o aparelho deve trazer scanner de retina e uma S Pen à prova d'água. Vamos aguardar até dia 2 para confirmar ou não esses rumores.
Não mais que de repente, como acontece com boa parte dos memes e dos vídeos que se tornam virais sem necessariamente terem sido criados para isso, um pequeno vídeo do ex-BBB Kleber Bambam na academia ficou famosão na web. Nele, a galera que malhava pesado ficava repetindo palavras e frases que do nada passaram a ser repetidas incessantemente por milhares de brasileiros. Eis que hoje, em pleno GitHub, aparece uma nova linguagem de programação, a BIR, acrônimo para Bambam's It's Showtime Recursive Language. O pacote faz referência ao grunhido mais famoso da internet brasileira nos últimos tempos. Segundo seus criadores, essa linguagem deve ser utilizada apenas para quem realmente constrói fibra, e não é água com código. É uma linguagem extremamente simples, porém com poder para derrubar todas as árvores do Parque Ibirapuera. Além de simplesmente divulgar o código, seus criadores disponibilizaram também um painel para os usuários começarem a programar com a nova linguagem e baixar o arquivo. E aí, você quer programar fibra? Então, cai lá na página oficial do BIR! O link está no canaltech.com.br.
Ontem à noite foi a vez da LG divulgar seus resultados trimestrais e, de quebra, revelar um novo smartphone da série V, com previsão de lançamento já para o fim de setembro. Apesar da companhia não ter revelado o nome do dispositivo, acredita-se que se trate do LG V20, sucessor do LG V10, que foi lançado há apenas 10 meses. Mas um lançamento assim tão próximo do outro pode ser justificado justamente nos resultados financeiros da sul-coreana, que registrou uma perda de US$ 132 milhões no último trimestre. A companhia também teve uma perda de US$ 170 milhões nos primeiros 6 meses do ano, e o fato de a Samsung estar anunciando o Galaxy Note 7 agora, no início de agosto, pode ser mais um fator que tenha levado a LG a antecipar seus planos para lançar o V20. Apesar dos resultados decepcionantes, a LG vendeu 13,9 milhões de smartphones no período, mas fechou com prejuízo operacional de 132 milhões devido aos custos com marketing e às fracas vendas do G5.
Segundo a Bloomberg, a Apple Store para iOS deve ganhar uma série de mudanças em breve. Além de uma nova seção dedicada aos gostos de cada usuário, a loja virtual que permite a compra de gadgets da própria Apple e de outros produtos licenciados pela maçã ganharia também um visual unificado para iPhone e iPad. Embora a novidade não afete tanto a vida do usuário comum, muitos entusiastas têm se perguntado como a Apple coletaria os dados para criar as sugestões de compra. É provável que a empresa utilize um algoritmo para verificar as compras feitas pelo usuário e então passe a sugerir outros gadgets a ele. Hipoteticamente falando, se o usuário compra um kit de lâmpadas inteligentes, ele recebe a sugestão de outros aparelhos dedicados à casa e compatíveis com o HomeKit, por exemplo.
E o Drops Canaltech vai ficando oficialmente por aqui. A gente se despede de vocês no formato Drops, como vocês conhecem hoje, mas calma lá que é por uma não, várias boas causas. Agora em julho o Canaltech completou 4 anos e a gente fica bastante feliz com vocês pela audiência. Então chegou a hora de retribuir. Fala aí, Adriano.
A primeira novidade é aqui no podcast. Rafael Homer, que é nosso repórter, e Leandro Souza, que é editor do site, começam hoje o Beer Inc., ou Beer Incorporated, um podcast que vai ao ar todas as sextas-feiras e vai analisar as notícias do mercado de tecnologia todas as semanas. E no YouTube vai rolar a versão 2.0 do Inovação ao Quadrado, que chegou ao fim da primeira temporada na semana passada. Se preparem para, em agosto, ter temporada nova chegando. Na quinta que vem estreia o Canaltech Auto, e sim, a gente vai começar a falar de carros com tecnologia embarcada. Tem da dica de app reformulado. Rodrigo Paes é o novo apresentador do quadro e vai mostrar em 2 edições a cada semana os aplicativos mais legais para o seu smartphone. E agora a cerejinha do bolo. Sabe o Canaltech News? Pois é, agora vai ter todo dia, tanto no formato vídeo quanto em podcast.
Então a gente se despede daqui do Drops, mas nos encontramos nas novidades de agosto. Valeu pela audiência, bom final de semana e que venham as novidades.
Até os vídeos! Tchau!